Muito bom dia a todos. Dou as boas-vindas ao Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilidade, a APOTEC, Dr. Manuel Patuleia, e à Sra. Doutora Isabel Cipriano, quem cumprimento, dou as boas-vindas e agradeço a presença nesta comissão, no sentido de poderem também, como solicitaram, vir prestar os esclarecimentos e dar os vossos contributos relativamente ao Estatuto da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, contabilistas certificados mais concretamente, ou a proposta de lei que se encontra em discussão neste, e apreciação neste grupo de trabalho do Estatuto das Ordens Profissionais no âmbito da Comissão de Segurança Social e Trabalho. Reiterando os meus cumprimentos e agradecimentos, passo a explicar como iremos funcionar. Eu vou dar ao Sr. Presidente mais ou menos 10, 15 minutos para expor os pontos de vista e as questões que considerar relevantes. Passarei a palavra aos senhores deputados que durante mais ou menos 3 minutos, mais ou menos, irão colocar as suas questões. Passarei logo de seguida ao senhor Presidente e quem desejar, no sentido de prestar esclarecimentos solicitados ou tecer as considerações que achar por conveniente. Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilidade, Dr. Manuel Patuleia, queira ter a gentileza, por favor.
Muito obrigado por nos receber mais uma vez. Cumprimento-vos. E antes de mais, pedi a licença à Sra. Presidente se poderia distribuir a cada um. Pronto, muito obrigado. E começaria. Exato. E começaria por dar algumas notas no que concerne ao futuro estatuto da Ordem dos Contabilistas Certificados. Interrogo, porquê certificados? Porquê? Não há Ordem dos Médicos Certificados, não há Ordem dos Engenheiros Certificados. Confesso que é um pequeno pormenor, mas acho que devia ser Ordem dos Contabilistas, tucur. Ou então, porque há uma promiscuidade neste momento entre a administração fiscal e os contabilistas, se não era melhor ser uma Ordem dos Fiscalistas. São interrogações que deixo aqui. Por outro lado, este projeto de estatuto não atende a duas realidades como nunca atendeu. Há profissionais que trabalham de conta de outrem e há profissionais que se inserem em prestação de serviços, ou seja, vulgo os gabinetes de contabilidade. Por outro lado, continuamos a insistir num propósito que é, nem mais nem menos, do que fazer com que, no futuro, o contabilista tenha uma senha de acesso à AT. Porque não uma senha de acesso da entidade do sujeito passivo? Porque a responsabilidade no mundo inteiro é do sujeito passivo e não do contabilista. O contabilista deve prestar, ou em trabalho de outrem, ou numa ótica de prestação de serviços, deve prestar e deve responder em primeiro lugar, perante quem lhe paga. Essa é uma situação que eu percebo perfeitamente, porque já ando há uns anos nisto, que o técnico de contas, outrora chamada técnico de contas, tivesse esta responsabilidade acrescida naquela altura junto à direção das contribuições e impostos. Porquê? Estava-se perante um desafio novo. Havia que empurrar as pessoas para o conhecimento, sobretudo dos impostos. Sobretudo dos impostos. Andamos sempre à volta dos impostos. Hoje, passado este tempo todo, eu continuo a dizer quem é responsável, sobretudo pelos impostos e pela prestação das contas, é a entidade patronal, ou seja, o sujeito passivo. Dentro destes pequenos pormenores, passamos logo a um ponto que nos faz, neste projeto de estatuto, alguma reflexão. A formação profissional obrigatória. Ora bom, A formação profissional obrigatória pode levar a que a futura a ordem dos contabilistas certificados possa, através de regulamentos, emitir posições semelhantes ao que se passou em anos anteriores. Ou seja, a Apotec há 7 anos e meio é que espera a decisão, e ainda bem que esperou 7 anos e meio, dos tribunais condenando a ordem. Porquê é que a Apotec nunca se inscreveu na ordem? Porque não pode admitir, de maneira alguma, num país onde defende a concorrência, estar sujeito a que só pudesse formação para mais de 16 horas. Porque a ordem, até às 16 horas, era exclusividade monopolista dela. Porquê é que também nunca se inscreveu? Porque não podia admitir, de maneira alguma, que cada vez que quisesse fazer uma formação tivesse com 3 meses de antecedência, comunicar à ordem, pagar à ordem um tributo. Ora bom, eu sem querer saltar, porque depois, mais à frente, poderemos lá chegar, o que o Tribunal Constitucional diz no seu acórdão é que a ordem não é o Estado. É que há aqui uma confusão grande, por vezes. A ordem julga-se que é Estado, não é? Então, nós continuamos a dizer porque é que não nos inscrevemos nunca e fomos para a autoridade da concorrência. Nós defendemos a concorrência. E, como tal, dentro destes parâmetros, achamos que na própria Europa não há, se nós estamos na Europa, não há. E isto esta característica é filho único na Europa. Também nos preocupa quando no estatuto se diz que compete ao Conselho Diretivo regulamentar o sistema de formação profissional. Como é que vai ser? Será que o próprio estatuto, nas suas linhas mestras, diz que não pode haver regulamento que possa ferir a Lei 2 de 2013? Será que isso vai ficar bem explícito? Ou vamos assistir outra vez e temos que ir outra vez para os tribunais? Lanço aqui esta réplica. Até porque há aqui uma coisa que é muito interessante. O Estado português reconhece a Apotec como entidade formadora, através da DGERT. Como é que nós temos que, perante uma entidade que não é Estado, tem delegações, tem direito, é uma entidade de direito público, ter que ir pedir se posso fazer ou não, ou qual a formação que temos que fazer? Isto não cabe na cabeça de ninguém. Passo a outro ponto, limitação da atividade. A limitação da atividade também somos contra. Porquê? Não vejo nenhuma atividade em Portugal que tenha limitação. Cada um tem que ter as suas responsabilidades e saber até onde é que pode ir. Também não conheço nenhuma atividade em Portugal, de maneira nenhuma, que possa ter que comunicar a uma ordem quais são os clientes que tem, a carteira de clientes. Não conheço. Porquê? Porquê? O que é que faz motivar isto tudo? Porque, digamos, se é pela administração fiscal, eu fico um bocado perplexo, porque ela tem lá os elementos todos que até os contabilistas lhes enviam. Até porque nós defendemos aqui uma coisa que é muito importante. Eu, se fosse empresário, diria ao meu contabilista: você não manda nada para lado nenhum, porque eu tenho que ter o sigilo. E o sigilo é importante na área dos negócios. Também há aqui outro pormenor que também nos salta, que é o problema do controle de qualidade. Falta, desde sempre, um manual para o controle de qualidade. Não há. É o livre-arbítrio dos senhores inspectores, entre aspas, da ordem, que entram num gabinete e a primeira coisa que pedem é a relação dos clientes e as avenças. Meus senhores, isto é de bramar aos céus. Isto não se faz em lado nenhum. Porquê é que eu tenho que mostrar a uma ordem qual é as avenças? Eu sei talvez porque é que, porque houve uma tentativa aqui há tempo de termos um salário mínimo e uma avença mínima. Isso é contra a concorrência. Cada um sabe de quanto é que poderá ter de proveito e quanto é que poderá levar um cliente e pode até negociar, se for trabalhador de conta de outra, no seu contrato coletivo de trabalho. Uma última nota, porque eu depois passaria aqui, se me desse licença à Sra. Presidente, à minha colega de direção, é que também não se ajusta, de maneira nenhuma, que não haja no estatuto uma redução a quem não exerce. Neste momento a Ordem tem 70 mil membros, 30 e tal mil é que exercem como responsáveis. Como é que um indivíduo que se licencia, começa a trabalhar normalmente como escriturário, tem que pagar a mesma cota do que aquele que é responsável? Isto percebe-se perfeitamente. Há as receitas para a voracidade desta ordem. Passava a palavra, se faz favor.
Então, se me é permitido, muito obrigada. É para mim um motivo de satisfação estar aqui duas vezes no mesmo ano. Estivemos aqui em janeiro último, justamente com a preocupação desta adequação estatutária que a Lei Base obriga não estar ainda a ser apresentada a esta Casa pelo Governo. Tinha decorrido praticamente 2 anos, portanto estamos no final do tempo e constatamos que aquilo que foi submetido ao Governo, muito pouco foi alterado pelo Grupo de Trabalho Interministerial em termos de apreciação dos estatutos. Portanto, aquilo que é apresentado a esta Comissão é uma manta de retalhos, um bocadinho mais bem retalhada, numas costuras, mas muito mal nas outras. Mal em quê? Mal na questão da formação profissional, que ao longo da proposta dos estatutos é recorrente, vai desde o artigo 3º ao 31, ao 52, ao 87, e agora, nesta proposta de alteração que a Ordem posteriormente submeteu a esta Comissão, vem novamente falar na necessidade da formação profissional obrigatória. Portanto, essa questão para nós pensamos estar ultrapassada, não estamos em querer que o Parlamento vá contra uma decisão de todos os tribunais nacionais, contra uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia e, sobretudo, contra a Lei Base, que é a Lei 2/2013. Relativamente aos outros aspectos, ao aspecto da Segurança Social, que é das tais coisas que está bem a funcionar e agora vamos querer todos pôr mal. Vamos pôr mal porquê? Porque vamos dizer que a responsabilidade da entrega das declarações da Segurança Social, que até agora é feita com as senhas das entidades, ou seja, dos sujeitos passivos, dos contribuintes, vai ter que passar a ser feita pelos contabilistas. Vamos andar de cavalo para burro, seguramente. Porque eu não estou a ver uma empresa, e vou dar um exemplo aleatório, como o Corte Inglês, por exemplo, em que o Departamento de Recursos Humanos está separado do Departamento de Contabilidade, o TOC vai fiscalizar se os recursos humanos enviaram corretamente a declaração para a Segurança Social. E quando eu digo a declaração de Segurança Social, é a declaração mensal de rendimentos e a declaração mensal das remunerações. Portanto, está aqui um bom exemplo de como se consegue fazer de uma coisa que até funciona, uma coisa vamos transformar numa coisa que funciona mal. Não vale a pena. Não é de todo por aí. Curiosamente, no extrato da sentença que a Ordem foi obrigada por tribunal a publicar e que saiu publicada em vários jornais, nomeadamente no Diário de Notícias de 14 de maio, a Ordem justifica que não aceitou a equiparação de uma ação sobre legislação laboral e processamento de salários por alegada falta de enquadramento do objeto da mesma para efeitos de atribuição de créditos aos técnicos oficiais de contas. Isto é um paradoxo. Então agora a Ordem propõe que a Segurança Social seja a responsabilidade dos toques, mas em tribunal disse que não reconheceu que uma formação que um profissional da área fez não valeria a pena ser feita para a atribuição de créditos. Portanto, isto é só para dar um exemplo de que temos vários pesos e várias medidas para os argumentos quando se quer fazer alguma coisa. A Segurança Social é um deles. Portanto, eu aconselhava vivamente a uma auscultação às associações empresariais sobre esta matéria, porque a responsabilidade do envio das declarações da Segurança Social é dos sujeitos passivos, não é dos profissionais. Não vamos transpor para a lei uma coisa que, na prática, não acontece. Na prática até funciona bem, não vamos querer pôr a funcionar mal. Acho que ninguém, nenhum dos intervenientes vai ganhar com isto. Os profissionais não precisam desta responsabilidade, não precisam desse acréscimo de trabalho e de obrigação, e as empresas por si, que funcionam, também não precisam de agora reajustar procedimentos. Vamos criar custos de contexto às empresas? Em relação à questão da reinscrição e suspensão de cancelamento voluntário, pronto, esta ordem não contempla aquilo que outras ordens contemplam. Se virem, por favor, os estatutos dos advogados, saberão que, após uma inscrição, se quiser reinscrever, há regras, mas nenhuma delas é validar novamente matérias de exame. Esta ordem pugna por se fazer nova reinscrição com exame obrigatório. Ora, se um profissional, se num dado momento da sua vida, cumpriu todos os pontos necessários, chega àquele momento, decide inscrever-se na ordem, por uma questão laboral, não tem necessidade de exercer a profissão, pede a sua suspensão. Se deixar passar 2 anos dessa suspensão, quando se quiser voltar a reinscrever, tem que fazer novo processo. Portanto, não é uma reinscrição, é uma nova inscrição. Portanto, isto traduz-se em quê? Em receitas garantidas para a instituição. Eu percebo que todos nós precisamos de garantir receita, mas vá lá, por vias mais éticas e deontológicas. Portanto, caberá também à entidade, neste caso à ordem, pautar-se por uma postura mais ética e deontológica na maneira como aceita as reinscrições dos seus membros. E isto prende-se com a não redução de cota. Em relação aos estágios profissionais, todos nós estamos a par das dificuldades de emprego, a Apotec mais ainda, porque tem no seu seio muitos trabalhadores por conta de outrem e também algumas entidades empregadoras. A questão dos estágios profissionais é uma ótima oportunidade que as ordens têm de fazer valer aquilo que é a sua missão reguladora junto das empresas. Portanto, eu não posso aceitar que a ordem pugne por um estágio curricular. O que é um estágio curricular? É fazer 6 meses uma cadeira numa universidade, fazer brincar às práticas e simulação empresarial? Não. Uma profissão que tem à sua cabeça o artigo 24 da Lei Geral Tributária, em que o profissional é responsável solidária e subsidiariamente com o empresário pelas declarações fiscais, não pode estar ao luxo de ter um estágio curricular, dispensando de estágio profissional. Isto é um paradoxo. Então damos a responsabilidade. Vocês não podem... Epá, façam lá umas coisas na faculdade, não venham lá tão bem preparados, depois na prática a gente ajuda. A gente ajuda, mas eles têm a responsabilidade. A ordem tem todas as condições. Uma vez que agrega as sociedades profissionais, estatutariamente elas estão inscritas na ordem, e as sociedades de contabilidade têm todas as condições para pugnar dentro dessas sociedades por uma realização efetiva de estágios profissionais. À semelhança do que fazem os médicos, eu mal de mim imaginar ir com o meu filho a um pediatra e não saber que ele tinha feito um estágio real. Já não fala em mim, também sou preciosa, não é? Portanto, vamos a um advogado, o advogado não faz um estágio profissional, tem um patrono. Até o toque, o que é que tem? Ah, se tiver um estágio curricular, o que é que acontece? Está dispensado de estágio profissional. São estes os profissionais que nós estamos a preparar? A garantia de ficar mais seguramente numa empresa passa por uma efetiva realização de um estágio, não de um estágio curricular. Eu vou ser breve. Fixação das remunerações por parte dos membros dos órgãos sociais. Os estatutos diz que são da competência da Assembleia Geral eleger a Comissão de Fixação das Remunerações. Eu penso que devem ser da competência da Assembleia Geral fixar as comissões dos membros da ordem que efetivamente desempenham funções. Se a Assembleia da Ordem, eu não posso aceitar que a Assembleia, a mesa da Assembleia da Ordem, receba 14 ordenados anuais quando faz 3 ou 2 reuniões por ano. É isto que acontece, não funciona por senhas de presença. E para isto ser transparente, há que ser transparente para a classe. Para ser transparente para a classe, tem que ser votado em Assembleia Geral da classe quais são os cadernos de encargos das remunerações dos órgãos sociais da mesma. E não por uma fixação de uma comissão indicada pela direção que depois não sufragia isso em Assembleia da Ordem. Porque essas remunerações são pagas com as cotas da Ordem. E as cotas que pagamos somos nós, os seus membros. Eleições e referendos. Deixamos só aí à consideração algumas nuances relativamente àquilo que é necessário para ser membro eleito e para poder ser elegível. Eu não posso aceitar que eu, como toque, possa ser eleita e depois, se quiser fazer parte do Conselho Disciplinar, que agora na proposta tem outro nome, o Conselho Disciplinar seja composto por um contabilista que não seja toque. Ou seja, é um contrassenso. Pode ser um advogado. Então, mas o advogado não é membro da Ordem, como é que ele pode fazer parte do Conselho Disciplinar? É assim destas coisas que ninguém entende. Em relação à publicidade, o Sr. Deputado Nuno Sá não está presente, mas eu li com agrado o parecer que ele remeteu a esta Comissão de Trabalho relativamente à publicidade. Então, nas profissões reguladas, ele fixa que eliminar as restrições de uso de comunicação comercial, publicidade. Nesta proposta que está aqui apresentada, existe tudo menos liberdade de publicidade. Portanto, a sugestão que a Apotec dá é uma sugestão idêntica à ordem dos revisores. É quase transcrição idêntica e que resulta perfeitamente para o caso e não estes impedimentos todos que os profissionais estão limitados em publicitar. Infração disciplinar. Se calhar esta é uma situação mais caricata, porque está previsto que as infrações disciplinares, a tentativa é punível. Mas não está previsto a definição de tentativa nem qual é o critério mensurável para aferir o que é uma tentativa. Estamos a falar em termos de processo disciplinar. Sabemos que a Ordem apresentou algumas propostas de alteração, já posterior àquilo que tinha sido a proposta do Governo. E uma das propostas refere à atribuição da força executiva à certidão de dívida de cotas emitidas pela Ordem. Ora, se a lei base não permite que os membros sejam suspensos por o atraso de pagamento da cota, como é que a Ordem está a prever uma atribuição de força executiva à certidão de dívida de cotas emitida pela Ordem? Termino já. Não gostava de terminar sem falar no justo impedimento, Sra. Presidente, Srs. Deputados. O justo impedimento não é matéria nova para a Apotec. Felizmente, temos o orgulho de termos falado nele da outra vez que esta instituição passou de Câmara à Ordem. E a nossa questão do justo impedimento é muito simples. Eu, trabalhador por conta de outrem, não tenho que estar sujeito ao justo impedimento. A minha entidade patronal é sabedora suficiente, se dentro da sua organização eu possa estar grávida e daqui a 4 meses tenha que ir de licença de parto. Eu não trabalho sozinha dentro da minha entidade patronal. Como também não trabalho sozinha, se for um gabinete, tenho colaboradores a meu encargo. Portanto, esta questão do justo impedimento acaba por ser um pouco contraditório e falacioso. E é porquê? Voltamos ao ponto do início. Por isso é que eu disse que ia concluir. Voltamos à questão das senhas. As senhas. Aqui a proposta da Ordem só fala na questão do pagamento dos impostos. Há também as declarações de IVA que não têm pagamento a reportar. Têm reembolso. As empresas, vamos dizer às empresas, porque o TOC está com justo impedimento, a empresa tem que pagar ao Estado. Isto eu sei que foi apresentado à pressa, nem nós próprios tivemos tempo de analisar isto com o cuidado que merecia. Talvez nós iremos remeter a esta comissão, se nos for permitido, uma adenda sobre estas sugestões, detalhadamente sobre isto, porque isto está aqui, é muito sério. E eu convidava novamente as associações patronais a manifestarem-se. Nós vamos dizer às empresas que são obrigadas a pagar mediante o resultado da última declaração, com base no histórico. Isto é tudo muito suspeito. Portanto, o TOC é responsável ao abrigo da lei da LGT, artigo 24. Mas o responsável é o sujeito passivo. E este estatuto, como não obedece nem à vertente trabalhador independente, nem ao trabalhador dependente, é esta málaga de situações mal retalhadas. E eu vou concluir lamentando estes 2 anos que decorreram. O Governo teve tempo e podia ter ido bem mais além do que aquilo que nos está agora a apresentar e que está agora a apresentar a esta Casa e que espera uma resolução rápida. Obrigada.
Muito obrigada, agradeço os contributos colocados e as questões trazidas a este grupo de trabalho. Passo de imediato a palavra ao Partido Socialista, ao Sr. Deputado António Cardoso. Faz favor, Sr. Deputado.
Sra. Coordenadora, começo por saudar a associação, na pessoa do Sr. Dr. Manuel Patuleia e Dra. Isabel Cipriano, em que portanto, apresentantes compreendidos no Partido Socialista e em termos sociais também. Começo por agradecer os vossos contributos, particularmente os últimos que aqui fizeram chegar, e também a promessa de que haverá uma adenda que brevemente, e pedimos, tão breve quanto possível, porque nós já estamos com o tempo bastante avançado e temos muito pouco tempo para fechar estes processos, esperamos até ao fim da legislatura consegui-lo e, como tal, pedirmos a maior brevidade possível no envio desses documentos. Assistimos aqui, portanto, à apresentação de um conjunto de questões que merecem a nossa melhor atenção e as registamos, e que muitas delas são um pouco conflituosas com a ordem. A ordem que tem estado a trabalhar com o Governo e tem ajustado a iniciativa de lei com o Governo e que está numa fase muito adiantada, o qual esse entendimento consideramos positivo, porque, sendo a Ordem, tendo a responsabilidade pelo funcionamento e pela autorregulação e pela transparência da profissão dos técnicos oficiais de contas, certificados, criou, portanto, ou colocou todas as alterações que entendeu pertinentes. Aqui, a única, portanto, perante todo este documento técnico e esta discussão técnica ao qual, no momento, não estamos em condições de emitir qualquer parecer, sim registar e estudar e fazer o enquadramento e procurar melhorar a lei, a iniciativa, para que ela seja, procure a excelência da sua qualidade, sentimos que um dos pontos onde há maior desacordo tem sido na certificação profissional. Portanto, que a Ordem regula a necessidade de haver formação profissional e que tem tido, de parte dos associados, neste caso da Associação Apotec, uma discordância profunda e que não concorda. De um conjunto de diversas discordâncias, nós iremos comparar e avaliar e verificar, cumprindo as disposições regulamentares que a mesma nos dá, porque o entendimento da certificação, ou melhor, da formação profissional, como atualização de conhecimentos, é encarado positivamente, dado que dia a dia nós sentimos que as matérias vão tendo uma atualização, uma velocidade supersónica, e, portanto, exige que todas as profissões, e particularmente dos técnicos oficiais de contas, estejam atentos e que os seus associados tenham cuidado de se atualizar para poder dar qualidade à profissão. Portanto, esta é a perspectiva que penso que é pacífica e consensual de todos, de que quanto melhor preparado estiver o profissional, melhor resposta dá aos problemas que lhe são colocados. E perante um universo onde temos cerca de 95%, quase 100% das empresas, não digo quase todas, não, mas a volta dos 95% das empresas estão, portanto, têm o seu técnico oficial de contas e, portanto, a responsabilidade do país é muito, muito grande, portanto, o bom funcionamento da profissão do técnico oficial de contas. Portanto, deixo esta reflexão e também a questão da formação, perguntando se não consideram importante que seja a autorregulação feita pela ordem, dado que o seu preâmbulo ou a sua definição da ordem tem a missão específica de, portanto, regular, de promover a autorregulação e dar transparência à justiça à profissão. Portanto, a certificação profissional ou a formação profissional será um elemento importante nessa missão. Acrescendo, por último, que tem a legitimidade democrática, porque os órgãos não são eleitos democraticamente, portanto, eles têm os associados e, portanto, têm eleições, têm órgãos representativos, têm assembleias gerais ou representativas e, portanto, funcionam num modelo democrático ao qual nós temos que sujeitar às regras e às decisões democraticamente eleitas. Portanto, finalizo agradecendo mais uma vez os vossos contributos e a vossa presença. E no Partido Socialista dizer que tudo fará para dar o melhor contributo possível para que esta iniciativa saia o mais eficaz possível. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Cardoso, do Grupo Parlamentar do PS. Passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Quero ter a gentileza, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Também começo por cumprimentar, em meu nome e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Presidente Dr. Manuel Patuleia e a Dra. Isabel Cipriano, da Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilidade, dizendo que, mais uma vez, é um gosto recebê-los nesta comissão e já ouvimos as preocupações que têm face a esta proposta que está aqui em apreciação e eu não tenho, de facto, questões a colocar, sendo que o documento que entregaram corresponde àquilo, fui acompanhando àquilo que foram expondo aqui com sugestões mesmo de em concreto daquilo que entendem que deve ser analisado, retirado e até melhorado no documento. E, portanto, dizer que nós iremos analisar com a devida atenção este documento. Aguardamos também o que referiu relativamente ao justo impedimento, que irão também ver com maior atenção e nos enviarão os contributos. E, portanto, dizer que é agradecermos esses contributos e que, naturalmente, tomamos a devida nota dos mesmos e serão apreciados agora quando iniciarmos a discussão e apreciação da proposta na sua especialidade. Agradecemos mais uma vez a presença e a exposição que aqui nos deixaram. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Artur Rego, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também agradeço ao Dr. Manuel Patuleia e à Dra. Isabel Cipriano a sua presença aqui, em representação da Apotec e a disponibilidade permanente tem demonstrado ao longo deste processo, já vem desde o tempo da Lei Quadro, as diversas vezes que cá vieram expor as posições da Apotec, que são as posições dos seus associados, dos seus membros, e são muitos. Dizer só também, não tenho nenhuma questão específica para pôr, porque as posições já são bastante conhecidas da Apotec e de outras entidades ligadas aos contabilistas. Só para dizer que, de facto, a Ordem dos Contabilistas e este estatuto em especial que vamos discutir é um dos dois ou três mais problemáticos e complexos que nós vamos discutir na especialidade. Levanta aqui questões de fundo, questões importantes e que, para além de serem importantes, geram alguma polémica e alguma divisão dentro da própria classe e das instituições que representam a classe. Nós temos isso bem presente, nós CDS e todos os outros grupos parlamentares, porque todos temos recebido os mesmos contributos, e só dar a garantia de que serão todos os argumentos, todas as questões serão estudadas, serão analisadas e iremos tentar, em sede de especialidade, obter uma redação final para os estatutos que seja aquilo que nós entendemos o mais correto, equilibrado e justo possível, tentando corrigir algumas deficiências que a proposta de lei possa apresentar e que foram aqui chamadas à atenção nas diversas audições. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a sua intervenção, passo a palavra à Sra. Deputada Mariana Aiveca, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Quero ter a gentileza, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Saudar também os representantes da Apotec e os seus contributos. Eu vou repetir um pouco o que já disse na audição anterior ao Sr. Bastonário da Ordem. E que é o seguinte, o Bloco de Esquerda tem sobre as ordens uma visão diferente daquela que é a instituída na sociedade e entendemos que se fosse seguida a nossa visão, talvez muitos dos problemas não acontecessem no seio dos profissionais. E falo basicamente do conceito que nós temos relativamente à certificação. Portanto, nós entendemos que a existirem ordens, elas têm um papel importante na regulação e, portanto, no acompanhamento nas questões deontológicas e outras, e também no garante de uma profissão que sirva de facto as pessoas a quem se dirige, o país, com seriedade e tudo mais. No entanto, nas questões de certificação é o nosso grande problema, porque são as questões de certificação que nos levam às questões das formações obrigatórias, às questões muitas vezes do extravasar de competências, porque é inaceitável que hajam entidades como as universidades que, portanto, que determinem os currículos, determinem todos os conteúdos para o exercício de determinada profissão e depois tenham que esses profissionais ser de novo submetidos. E muitas vezes, e já tivemos no passado, ordens profissionais que até rejeitavam a inscrição de determinados cursos ministrados por determinadas faculdades, porque entendiam que os currículos não eram adequados à certificação da profissão, ainda ao arrepio daquilo que tinha sido a determinação exatamente dos sujeitos em causa desses cursos, ou dos responsáveis em causa desses cursos, versus Ministério e Governo, e portanto esta clarificação eu gostaria de fazer e já a fiz anteriormente. E portanto eu creio que os problemas que temos aqui muitas vezes se circunscrevem a estas questões, porque haverá mistura entre, e muitas vezes confusão, entre aquilo que é formação profissional, formação curricular, quando uma se substitui à outra e por aí fora. Pronto, mas esta é a nossa opinião e, portanto, isto cria-nos à cabeça um problema na discussão destas temáticas, uma vez que temos uma outra visão do que deveriam ser as organizações profissionais. Agradecemos os vossos contributos, que eu creio que se prendem muito com esta questão, mais do que depois a questão da certificação, disparate da regulação, e também agradecemos os contributos mais específicos com alguns casos concretos que aqui foram dados, não só na audição anterior, que também nos trouxeram contributos de casos concretos de grande importância para nós, mas também nesta, e portanto é uma achega, o que significa que estes profissionais estão muito por dentro, aliás, têm que estar muito por dentro, porque eles são determinantes no nosso tecido empresarial e são mesmo os que fazem quase tudo, não só as ligações à autoridade tributária e ao tipo de impostos, mas muitas vezes são os únicos profissionais capazes ou com conhecimento de encaminhar os empregadores, nomeadamente os pequenos e médios empresários, para todas as suas dificuldades, desde a feitura do contrato de trabalho até ao seu término. Não vale a pena dizer que não têm essa responsabilidade, porque têm mesmo, e portanto estamos num terreno que é complicado, de uma profissão que é grande, que tem muitos profissionais dedicados e de qualidade, com grandes responsabilidades, desde logo a responsabilidade da recolha de impostos, aliás motor da existência do Estado, como é óbvio, e portanto, e é daí que decorre depois tudo o que se faz em termos do Estado. Portanto, agradecer-vos estas opiniões, faremos algumas das propostas, naturalmente com esta limitação à cabeça, que bem sabem, e portanto esta nossa concepção dificulta-nos a feitura de propostas no âmbito da certificação profissional, na medida em que discordamos com ela, e cada vez que discutimos este problema, e hoje, quer dizer, nesta altura estamos a discutir um pacote grande que abrange todas as ordens, 18, mais nos convencemos, ou pelo menos cimentamos a nossa convicção, de que se as ordens não tivessem a competência da certificação, tudo seria mais fácil. Mas esta é a nossa convicção, a vida não é assim, e portanto teremos que também adequar as nossas propostas a esta circunstância. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Mariana Aiveco. E passo de imediato a palavra ao Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilidade, o Dr. Manuel Patuleia, para uns breves comentários e considerações. Faz favor, Sr. Presidente.
Senhora Presidente, eu vou tentar ser telegráfico, porque se me desse licença, depois eu tinha só aqui um pormenor para vos informar, mas respondendo basicamente ao Senhor Deputado do Partido Socialista, falou aí num tema que eu há bocadinho esqueci-me quando abordei aqui 3 ou 4 pontos, passou-me, embora já tivesse visto, e fiquei assim até um bocadinho aborrecido comigo próprio. Eleições. O senhor disse que a ordem, as eleições são democráticas. Eu estive na comissão instaladora da ordem, da antiga ATOC, fui presidente do sistema de votação com o atual bastonário. Depois, por diversas vida profissional, não fiquei, porque também não me interessaria ficar. Não é aqui para o caso. Mas quero dizer que as eleições, nunca a tutela fiscalizou as eleições. As eleições da ordem, hoje ordem, têm sido aquilo que eu considero um bocadinho um logro. E vou-lhe dizer porquê. Primeiro, repare se o senhor não tivesse acesso a todos os indivíduos para quem pudesse mandar o manifesto eleitoral. Na ordem não há possibilidade de contactar os membros da ordem, porque não é disponibilizado o ficheiro. Primeira questão. Segunda questão. Quanto é que custa chegar a 70 mil? Ainda se a ordem tivesse uma distribuição de alguma verba para os candidatos que pudesse fomentar, quem é a pessoa que chega a 70 mil? Segunda. Eu já escrevi isto, portanto estou à vontade para dizer. A segunda questão, que também é muito... Não tem à vontade nem possibilidade de chegar à revista da ordem. Enquanto o ano inteiro publica 1.500... É um exagero. Fotografias do bastonário. Quando há um candidato, o senhor não tem possibilidade de lá chegar. Porque é vedado. Ou então tem uma entrevistazinha. Eu tive na comissão instaladora, nunca saí na capa da revista da ordem. Sabe porquê? Porque naturalmente era persona não grata. Repare que... Sabe porquê que eu digo isto? Já tenho muitos anos e ando há muitos anos nisto. Por outro lado, voto por correspondência é um perigo. É um perigo. Votar por correspondência é das coisas mais problemáticas que existe. Nunca se sabe quem recebe a carta. Eu posso atestar, porque um dia fui votar, já tinham votado por mim. Portanto, também lhe posso dizer isso. Portanto, isto é um assunto que é muito complicado. Nem o site, o senhor pode dizer alguma coisa numa altura de eleições. Não tem. Para terminar, sobre a formação, eu vou-lhe dizer, a ordem devia zelar integralmente, já estou como a senhora deputada diz, se há ordens, temos que entrar nisto, pela ética e deontologia. A ordem, se quer entrar na formação, tem que se sujeitar à lei da concorrência. Pode dizer que os técnicos oficiais de contas ou agora os contabilistas certificados têm que ter formação. Não discuto. Não discuto. A Apotec não discute isso. Agora tem que ser aberta a toda a gente. E não tem que haver uma inscrição prévia. Porque nós, há pouco eu disse que a Apotec era certificada pela DGERT. Por amor de Deus, não me façam impedir agora subserviência à ordem e dizer, ordem, deixas-me fazer, reconheces a minha formação. A Apotec sobrevive há 38 anos porque tem formação de muita qualidade. E não é formação aquilo que a ordem faz quando faz ali no pavilhão, lá embaixo, da FIL, com 1.500 pessoas. Isso não é formação, Sr. Deputado. Formação é, no máximo, 30, 40 pessoas. E a ordem não faz. A ordem tem uma receita extraordinária através da formação. Por isso é que ela quer fazer até às 16 horas. Ou quis. Só que os tribunais, não foi a Apotec, os tribunais disseram não. Mas eu daqui um bocadinho peço autorização ao Sr. Presidente, só para ler aqui uma coisa. Passava a palavra à minha colega.
Brutal. Mas podemos lhe fazer chegar.
Não faço ideia.
Uns dígitos bons acima dos milhares.
Não tenho aqui de memória.
Ou seja, seis casas. É de seis casas. Sim. Eu faço-lhe chegar as contas da hora. Elas são disponíveis aos membros. E o orçamento de formação é brutal, só para a área da formação. Mas em relação à formação, quer dizer, isso para nós, os tribunais decidiram Só estamos a aguardar que a Assembleia também assim o entenda, que foi o entendimento dos tribunais, e que faça com esta ordem aquilo que as outras façam. Não tem a formação obrigatória e são fundamentais. Pronto, em relação à questão das eleições, curiosamente, a gente falou na questão das eleições por causa disso. O único ato eleitoral, o único ato que permite o voto por correspondência é o ato eleitoral, porque a aprovação do orçamento anual da Ordem, que é feita mais ou menos em novembro, dezembro do ano anterior, não é permitido o voto por correspondência. Só quando é uma Assembleia Eleitoral é que o voto por correspondência é considerado. Das duas, uma: ou metemos o voto por correspondência em todos os atos das Assembleias, que têm que ser votados, ou então porque é que só os temos na parte da questão eleitoral? Fica a dúvida. Relativamente à senhora deputada Mariana Aiveca, que eu penso que é a primeira vez que estou aqui com ela, não recordo as anteriores, eu vou-lhe fazer uma confidência que aprendi quando fui para a Apotec, há 15 anos, que é: a Apotec sempre defendeu os profissionais, sobretudo defendeu um regulamento assento em regras regras deontológicas e uma ética profissional. Não defendeu a existência das corporações. Podíamos ter este estatuto a funcionar sem ter a necessidade da existência de uma ordem. Mas pronto. Muito obrigada.
Permita-me, Sra. Presidente, Sra. Doutora, que apenas para meu esclarecimento, e acho que fica mais público, houve uma referência de que, acho que fica mais claro, que a ordem cobra a cada entidade que pretende inscrever-se para dar formação um determinado valor. Eu gostava que nos informassem se sabem qual é o valor que a Ordem cobra. Não pode, não sabe, para nos informar, por favor.
Mais ou menos. É acima dos 100 euros. Anda ali na casa dos 100, 100 e poucos euros, por acreditação, por entidade e depois por ação de formação. Ou seja, a entidade acredita-se. Exatamente. E depois, por cada curso, pagamos uma espécie de royalty.
Eu solicitava que nos fizessem chegar à Comissão e a este grupo de trabalho a informação objetiva e rigorosa, por favor. Obrigada. Por favor, Sr. Presidente, peço desculpa pela interrupção clarificadora.
Mas, de qualquer forma, muitas vezes até nem era o problema dos euros. O problema é ter que pedir autorização ou submeter com 3 meses. Repara, quando estamos a discutir o Orçamento Geral do Estado e que tem que se fazer, temos que ir para a rua com porque nós temos secções regionais ao longo do país. O que foi dito no Tribunal é que nós não íamos a lado nenhum. Não, nós vamos a todo lado onde tenhamos sócios, é evidente. Para terminar, eu peço imensa desculpa. Senhora Presidente da Comissão de Segurança Social e Trabalho, senhores deputados, somos adeptos da livre concorrência. Um país onde não existe a concorrência é um país estagnado, como foi durante o consulado do corporativismo. A ausência da concorrência produz efeitos nefastos à economia. Não caminhar com coragem para uma situação de livre concorrência é ceder a interesses poderosos bem instalados. Ao argumentar-se demagogicamente que está perante uma instituição de interesse público, afirmamos, sem rodeios, que uma sociedade livre e democrática, todos nós cidadãos, fazemos parte desse interesse público. Assim constituirá um autêntico servilismo ao velho Portugal, do corporativismo e do condicionalismo industrial, se nos dias de hoje o mesmo for transitado para o condicionalismo de serviços. A proibição da livre concorrência, sempre baseada na competência, na responsabilidade, na ética, no profundo respeito pelas normas vigentes, para a proteção de interesses setoriais, em detrimento do interesse geral, constituirá só por si a negação ao progresso económico e uma ofensa séria a quem, com honestidade, procura contribuir para o bem comum. A restrição das regras da concorrência no mercado da formação por parte da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas foi condenada pela Autoridade da Concorrência, Tribunal de Comércio, Tribunal da Relação de Lisboa, Tribunal de Justiça da União Europeia e Tribunal Constitucional. Esta última, no passado dia 22 de dezembro de 2014. Perante tal situação, permite-se à Apotec, com o devido respeito, solicitar a esta Comissão que, numa lógica de responsabilidade, crie todas as condições para que se cumpra integralmente os preceitos existentes na Lei 2 de 2013. Qualquer aprovação que não atenda a tal cumprimento viola, no nosso entender, toda a condenação dos tribunais, lesando o interesse do bem comum e promovendo o bem-estar financeiro de uma entidade que não sabe viver num clima democrático e de concorrência. As leis da República são para cumprir. Para terminar, permitam-me citar três parágrafos do Acórdão 875/2014 do Tribunal Constitucional. O facto da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas ser uma associação pública não impede a sua classificação como associação de empresas, nem a qualificação como pessoa jurídica privada, pública ou corporativa é relevante para efeitos de aplicação do direito à concorrência. Quando adotam um regulamento como um regulamento convertido, uma ordem profissional como a OTOC não exerce prerrogativas típicas de poder público, apresentando-se antes como órgão de regulação de uma profissão cujo exercício constitui uma atividade económica. Pouco importa a esse respeito que a OTOC seja regido por um estatuto de direito público. Aliás, neste particular, já a jurisprudência nacional se havia pronunciado no sentido de que o regime jurídico da concorrência se aplica ao exercício do poder regulamentar das ordens profissionais, enquanto associações de empresas, independentemente de estas serem dotadas de prerrogativas públicas e de terem, por fim, estatutária a representação dos interesses associados. Gratos por nos terem dado a oportunidade, mais uma vez, de expormos os nossos pontos de vista. Ao dispor, até breve. Muito obrigado. Lia Correia, para não nos roubar muito tempo. Muito obrigado.
Não, foi um gosto, Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Técnicos Contabilistas, Sr. Dr. Manuel Patuleia, agradeço também à Sra. Dra. Isabel Cipriano, creio que foi mesmo um gosto, bem-ajam pelos vossos contributos, que, como foi aqui referido para as senhoras e para os senhores deputados, serão analisados, estudados e tidos em devida conta. Reitero os nossos agradecimentos e até uma próxima oportunidade. Bem-ajam. Então,